Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, Plano de Ação, de Mitch Horowitz. É uma adaptação contemporânea de um clássico das finanças pessoais de George S. Clason. Em vez de apresentar uma teoria econômica abstrata, o livro reorganiza os ensinamentos originais em uma estrutura prática voltada para problemas financeiros ainda presentes, como renda insuficiente, consumo impulsivo, endividamento e dificuldade de poupança. A obra combina o formato de parábolas com um comentário atual que procura tornar esses princípios mais aplicáveis a leitores de hoje. Seu foco está em hábitos financeiros básicos e duradouros, especialmente poupar antes de gastar, viver abaixo do próprio padrão de consumo e proteger o patrimônio com prudência. Também inclui um resumo fiel do livro original, que amplia seu valor tanto para iniciantes quanto para quem já conhece o clássico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma releitura moderna de um clássico de educação financeira. O principal papel do livro é atualizar a mensagem de George S. Clason sem romper com a base original. Mitch Horowitz não tenta substituir o clássico por um sistema totalmente novo. Ele o reorganiza para um contexto em que as pressões financeiras mudaram, mas os erros básicos continuam semelhantes. Isso é importante porque desloca a leitura do campo da nostalgia para o da utilidade prática. Questões como custo de vida, instabilidade econômica e novos formatos de trabalho tornam a gestão do dinheiro mais complexa, mas não invalidam os princípios centrais do texto clássico. O livro funciona justamente ao mostrar que a lógica da disciplina financeira continua válida quando aplicada a situações contemporâneas. Essa releitura é útil para leitores que valorizam tradição, mas precisam de mediação para conectar aquelas lições a decisões reais do presente. Em vez de propor inovação radical, o autor reforça a permanência de hábitos simples e verificáveis. Em segundo lugar, pagar-se primeiro como princípio central de acumulação. Entre os ensinamentos mais importantes, o livro destaca a ideia de reservar uma parte da renda antes de qualquer outra despesa. Esse princípio aparece como um mecanismo de disciplina, não como sugestão opcional. A lógica é direta: se a pessoa só poupa o que sobra no fim do mês, quase sempre acaba sem reservar nada. Ao inverter a ordem, o livro transforma a poupança em compromisso inicial e não em resíduo do orçamento. Isso ajuda a construir patrimônio de maneira lenta, mas previsível, porque cria constância em vez de depender de vontade momentânea. O ponto não é apenas guardar dinheiro, mas estabelecer uma relação mais consciente com o próprio rendimento. Horowitz reforça esse ensinamento ao conectá-lo às necessidades reais do leitor moderno, que muitas vezes enfrenta despesas fixas altas e tentação de consumo imediato. A força do conceito está em sua simplicidade operacional. Ele pode ser aplicado em qualquer nível de renda, com ajustes proporcionais. Em terceiro lugar, controle de gastos e vida dentro das possibilidades. Outro eixo relevante do livro é a crítica ao consumo que ultrapassa a capacidade financeira real. O texto insiste que riqueza não começa com ganhos extraordinários, mas com contenção de despesas desnecessárias. Esse ponto é central porque mostra que acumular patrimônio depende tanto do que se deixa de gastar quanto do que se ganha. Em um cenário de pressão constante por padrão de vida, o livro propõe distinguir necessidade de hábito e desejo de obrigação. Esse controle não aparece como austeridade extrema, e sim como administração inteligente da renda. A leitura é particularmente útil porque evita a ilusão de que aumentar a receita por si só resolve o problema financeiro. Sem revisão de gastos, o aumento de renda tende a ser absorvido pelo próprio estilo de vida. Ao insistir em viver dentro das possibilidades, a obra ensina uma forma de estabilidade que precede qualquer estratégia de investimento. Trata-se de uma base comportamental e não de um conselho pontual. Em quarto lugar, proteção do patrimônio, prudência e limites do risco, o livro também dá grande importância à preservação do que foi acumulado. A ideia de proteger a riqueza é tão relevante quanto a de construir lá, porque ganhos sem cuidado podem desaparecer rapidamente. Por isso, aparecem orientações ligadas à cautela, ao uso prudente do crédito e à avaliação de riscos antes de decisões financeiras mais ousadas. esse aspecto diferencia a obra de livros, que tratam riqueza apenas como expansão agressiva do capital. Aqui o crescimento é condicionado à preservação. Em vez de idealizar apostas financeiras, o texto valoriza estabilidade e conhecimento prévio. O leitor é levado a entender que risco não é virtude em si mesmo. Ele só faz sentido quando é compreendido e controlado. Essa abordagem torna o livro mais conservador do que muitas obras de finanças modernas, mas também mais acessível para quem busca fundamentos. Horowitz preserva esse espírito e o apresenta como antídoto para decisões impulsivas, sobretudo em ambientes onde promessas de lucro rápido costumam ser sedutoras. Por último, as sete curas e as cinco leis do ouro como estrutura moral do dinheiro, além dos hábitos práticos. O livro mantém os dois conjuntos clássicos de ensinamentos que organizam a obra original, as sete curas para a bolsa vazia e as cinco leis do ouro. Eles funcionam como uma estrutura moral e operacional para lidar com dinheiro, unindo comportamento, disciplina e prudência. As sete curas apontam caminhos para gerar excedente, controlar gastos e aumentar a capacidade de retenção de renda. Já as cinco leis do ouro tratam da preservação e do uso responsável do patrimônio. Essa organização é relevante porque transforma princípios soltos em um sistema de referência fácil de memorizar e aplicar. Em vez de depender de fórmulas complexas, o livro trabalha com regras simples, repetidas e progressivas. O mérito dessa estrutura está na clareza. O leitor entende que finanças pessoais não dependem apenas de técnica, mas de constância, atenção e limites. Horowitz valoriza essa arquitetura porque ela mantém a força pedagógica do clássico e ajuda a torná-lo útil para diferentes perfis de leitor. Em conclusão, O Homem Mais Rico da Babilônia Plano de Ação deve interessar principalmente a quem procura uma introdução clara e disciplinada às finanças pessoais, sem recorrer a jargões técnicos ou a modelos de investimento excessivamente complexos. Também é uma boa leitura para quem já conhece o clássico de George S. Clason e quer revisitar seus princípios em uma linguagem conectada ao presente. Seu valor está menos em apresentar novidades revolucionárias e mais em reafirmar fundamentos que continuam úteis: poupar antes de gastar, controlar o padrão de consumo, evitar decisões financeiras impulsivas e proteger o patrimônio com cautela. Isso diferencia de muitos livros do gênero, que prometem atalhos, fórmulas agressivas ou transformação rápida. Aqui a proposta é outra: consolidar hábitos duradouros e tornar o leitor mais consciente das próprias escolhas. Por ser curto, direto e baseado em princípios amplamente reconhecidos, o livro funciona bem como porta de entrada para a educação financeira e também como reforço para quem já sabe, mas precisa organizar melhor sua prática cotidiana. Em resumo, é uma obra valiosa pela clareza, pela acessibilidade, pela fidelidade a um conjunto de ideias que continuam relevantes. Se você quiser apoiar Mitch Horowitz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!